Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos iniciando o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Hoje é sábado, 18 de outubro, já, rapaz. 18 de outubro de 2025. É um dojão desgovernado, ladeira abaixo. Como diz o Gustavão, é rapidão que esse ano já termina. Sérgio Poleto, presidente do STR de Vacaria e Muitos Capões. Seja bem-vindo, estamos gravando este programa desde a sala do presidente, junto hoje com o Jefferson Vanzetto, técnico agrícola do STR. Como é que você está? Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Bonese, boa tarde ao Jefferson também, aos nossos ouvintes. Estamos bem, né? Chegamos ao final de mais uma semana, já praticamente final de outubro também, né? Estamos andando aí que nem trem desgovernado, né?
Trem-bala.
Não parou mais em cima da pista que nem dos outros, mas estamos andando. Tivemos aí, Bonese, várias atividades essa semana, atividades importantes, e dizer que nós tivemos a oportunidade também essa semana de estar aí no bairro Borges, fazendo a reunião do Conselho de Saúde, né? E importante essa descentralização, e quando tu vai nessas reuniões, tu percebe o quanto é importante o nosso programa Vida Rural, Bonese.
Me conte.
Eu cheguei lá e alguém disse assim, a dona Iracema Pereira da Paixão Borges. Ela disse assim, mas não é possível que é o senhor, o seu Sérgio Poleto. Aí brinquei, né, digo, a senhora teve uma decepção agora. Ela disse assim, eu não perco um programa do sindicato, porque é muito bom o programa. E ela fez referência duas, três vezes durante a reunião, ela falava do nosso programa Vida Rural. Então, dona Iracema, um abraço para a senhora, seus familiares aí que acompanham o programa todos os sábados.
Dona Iracema?
Isso.
Dona Iracema, Deus abençoe, um beijo no seu coração e muito obrigado pela grande audiência, viu?
E também o senhor Luiz Antônio Rossini, que também é ali do bairro e nos acompanha.
Tio Luiz,
um senhor já um pouquinho com a nossa idade, um pouco mais, né? E que nos ajudou lá também na reunião, falando vários assuntos lá, e principalmente aí do transporte dos trabalhadores que vêm lá do Nordeste. Ele fez muitos push de trabalhadores de lá, de motorista. E aí contou algumas histórias. Então, um abraço para o seu Luiz também. E eu preciso também dizer, Bonese, de que depois, na quarta-feira, nós fomos fazer as entregas das casas, né, dos quatro beneficiários que receberam as casas novas, e eu tive lá na Esmeralda e fui fazer uma visita para o seu Natal Toqueto.
Tio Natal,
foi diretor nosso aqui, foi vizinho do Jefferson lá na Capela de Fátima, hoje está morando lá em Esmeralda. E aí depois ele foi também diretor do sindicato lá de Esmeralda. Então um abraço, seu Natal Toqueto, conhecido como Toqueto, né? Rapaz, nós chegamos lá, ele estava dormindo no sofá. E a nora dele viu que nós estávamos chegando e deixou, ela só fez sinal que ele estava deitado no sofá. E eu cheguei, tirei o óculos dele, tirei o rádio, ele estava dormindo com o rádio no ombro.
Mas isso é o efeito que, por exemplo, o programa Vida Rural é assim. O primeiro bloco é garantido, o segundo...
E ele chegava a estar roncando de boca aberta, cheguei a passar os dedos dentro da boca do seu Toqueto lá. Mas ele ficou muito feliz, então abraço, Toqueto, todos os familiares aí. É o Ivo, né, Jefferson, que é o dono do restaurante lá onde a gente tem almoçado lá em Esmeralda, quando... Nilo Toqueto, isso. Já foi vereador também e tal, o pessoal envolvido na comunidade lá de Esmeralda. Então, um abraço aí para a dona Iracema, seu Luiz e o seu Natal Toqueto também.
Eu só sei que a audiência só vai aumentando, né? E a responsabilidade também.
Com certeza. E agora, ontem de manhã, teve aqui o seu, lá do Carmo, como é que é o nome dele já? Seu Pedro Francisco Pereira. Também que todos os sábados nos acompanha o programa, né? Estava apavorado aí, porque sabe que o pessoal do interior aí tem recebido o pessoal do cartório aqui de Vacaria cobrando cobranças da RGE.
Como assim?
Né? O pessoal esquece ou tem contas lá para trás, a RGE colocou todo mundo no cartório aí, o tal indo oficial ali do cartório notificando o pessoal. Então, pessoal, aí cuidado que não deixe atrasar contas aí, porque praticamente dobra o valor da conta depois, né? Então tem que nem diz o Vladimir de manhã cedo, suco elerete.
Quer dizer, o que é isto?
É, com as orelhas em pé, né? Tem que estar atentos aí para não deixar a conta atrasar aí, porque depois paga caro com isso, né,
Bonesi? Falando em Vladimir, eu encontrei um Vladimir e o Betão ontem, ali na abertura da feira do livro. Aliás, um evento muito bom, muito bonito, muito bem organizado, parabéns. E estavam os dois lá, um do ladinho do outro, porque lembra que uma vez tinha os cameraman, né?
Isso.
Cabo e tudo mais, tá? O Vladimir e o Betão fazendo as entrevistas.
Agora,
dupla dinâmica.
É, agora é uma dupla, né? Um abraço pro Betão, o gringo também, que tá sempre no... que nos acompanha também, né? O Vladimir não perde a programação, ele fica 24 horas ligado na rádio.
Sim. Ô, Sérgio, vamos conversar com quem agora?
Com o Jefferson.
Tem vários assuntos aí, né?
É, eu acho que vamos aproveitar o Jefferson estar conosco agora nesse programa, falar um pouco sobre os crédito fundiário, questão aí dos financiamentos agrícola, custeio, investimento. Nós temos agora em novembro também um evento importante aqui, que é o Seminário Nacional do Alho, né? O que tem, Jefferson, aí com relação a todas essas programações, financiamento, projetos? Como é que está andando isso, Jefferson?
Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Bonesi, boa tarde, Sérgio, boa tarde a todos os ouvintes. Isso mesmo, Bonesi, nós temos o 37º Encontro Nacional dos Produtores de Alhos, que vai ser realizado em Vacaria esse ano, o dia 7 de novembro, tá? É importante para quem é produtor de alho da região aqui, quem não é produtor de alho mesmo, que queira participar, a gente acha que é interessantíssimo, vai ser aqui em Vacaria. Tem uma extensa programação, né, Sérgio? Vários painéis, várias demonstrativas aí de novas cultivares, como que o pessoal está trabalhando aí. A gente sabe que aqui em Vacaria o alho deixou de ser uma cultura de pouco plantio, e hoje a gente tem uma área bem considerável de alho, vários produtores já que plantam. Então a gente vai ter esse evento, Bonesi, tá? O dia 7 de novembro, quem tiver interesse tem o link para fazer as inscrições, né? A gente vai estar participando também, recebeu o convite, e vai estar participando desse evento. Bonesi, com relação ao trabalho que a gente realiza no sindicato, nós temos o trabalho de elaboração de projetos, né, do plano safra para os agricultores associados e não associados. Quem é associado, a gente faz o projeto sem custo nenhum, e quem não é associado tem que pagar uma taxa de 1%. Um ano difícil, apesar do governo ter liberado um plano safra com valores recordes aí, a gente não viu isso na prática, tá? A gente tem visto bastante dificuldade, principalmente para quem é Pronamp e demais produtores. O Pronafiano, ele até conseguiu, tem o que é o nosso público, basicamente, mas a gente tem visto aí que outras linhas de enquadramento, que não cabe a gente entrar agora aqui, mas que é o médio produtor e o grande produtor, com grande dificuldade de acessar recursos, né? Então, se criou uma expectativa de um recurso alto para a liberação, mas na prática isso não está acontecendo, Bonesi. O pessoal está tendo dificuldade, o pessoal vem com dificuldade nas últimas safras, vocês sabem que a gente vem de algumas estiagens, a gente vem de excesso de chuva na última safra, e o produtor vem passando por dificuldade. A gente teve bastante procura por fazer laudos de renegociação de dívidas, e isso não é bom, isso é um sinal de que o relógio não está girando corretamente, porque quando o produtor quer renegociar uma dívida, é porque ele teve frustrações de safra e não está conseguindo quitar os seus compromissos. Mas a gente aqui no sindicato, com assistência técnica, busca sempre estar orientando o produtor da melhor maneira possível, tanto para renegociar ou para fazer novos financiamentos, a gente está para ajudar o associado.
Você falava das dificuldades, né? O que o pessoal tem mais reclamado em relação a isso? Até porque o dinheiro, a gente até falava aqui, né, em outros programas, que estava disponível, tinha um plano e tal. E por que dessa dificuldade? Que burocracia é essa?
Eu parto do princípio, Bonesi, que primeiro o produtor tem que estar bem organizado com a sua propriedade. E quando a gente fala organizado com a propriedade, lá na prática também, uma propriedade bem arrumada, bem organizada é legal. Mas ele tem que ter matrícula da área certinha, ele tem que ter cadastro ambiental, ele tem que ter CCIR, ele tem que ter ITR, ele tem que estar com a documentação em dia para conseguir encaminhar os financiamentos. Mas, do outro lado, Bonesi, também não adianta, a gente sabe que Falávamos esses dias aí, a gente tem uma taxa de juros muito alta esse ano, muito alta esse ano. Nós falamos que a Selic está 15% e isso repercute lá no, na outra ponta para o produtor, porque a taxa de juros fica alta para ele tomar os recursos, né? E o produtor, como eu te falei antes, Monese, a gente vem de anos ruins. Se nós for falar de grãos, por exemplo, o custo de produção hoje está muito alto, os insumos permanecem altos, principalmente o milho, mas a soja, também produtores que pagam arrendamento, a margem é muito pequena, ela está muito espichada. E aí o produtor que vem com estiagem, que vem com seca, a nossa região, que ano passado teve uma região de Fazenda Estrela, São Pedro, ali pegou Esmeralda, Bela Vista, foi atingido pela estiagem, foi pontual, mas foi. Então o produtor ele vem patinando. Isso dificulta, porque aí você perde seu capital de giro, você perde recursos. Quando o financiamento, o dinheiro para financiamento, ele não é alto, isso vai dificultando a vida do produtor.
Ricardo, que você gostaria de destacar agora antes de finalizarmos esse bloco?
Eu acho que o produtor tem que estar cada vez mais organizado na propriedade, com documentação, fluxo de caixa. Não precisa anotar um prego que ele compra, assim, mas tu tem que saber mais ou menos o que é o teu custo, o que você está gastando e o que você quer futuramente. Eu acho que você tem que começar a se programar futuramente, né, as propriedades, porque a gente está vendo aí que o pessoal com bastante dificuldade. E às vezes o pessoal que não convive no dia a dia do campo diz, não, mas o produtor ganha, está sempre chorando. Não, não é que está sempre chorando. A gente está no dia a dia, a gente está vendo dificuldades, a gente encontra dificuldades. Eu posso citar um exemplo bem fácil agora, bem, bem corriqueiro, que está acontecendo muito, o pessoal da mora. Hoje mesmo tinha o pessoal aqui preocupadíssimo, porque a safra da mora está aí, as empresas estão com as câmaras frias lotadas ainda, a comercialização baixíssima, e a safra nova está toda aí. Um ponto de interrogação, não se sabe preço, não se sabe produtividade, e a estimativa, como a gente teve um inverno muito bom de frio, é que a gente tem uma boa produção. Eu acho que esse deve ser o ano de alta produtividade, tanto na fruticultura como grãos, a gente espera isso. Mas aí vem a questão de oferta e procura. Vamos ter muita oferta, pouca procura, preço baixo, e aí o produtor, a conta do produtor não fecha.
Aproveitando tua presença aqui, nota fiscal eletrônica.
Nota fiscal eletrônica, Bonese, começa a partir de janeiro, 6 de janeiro, o pessoal não deixa para a última hora, a gente tem cansado de falar, o que a gente tem conseguido ajudar o pessoal, e a gente tem ajudado, de um a um. A gente fez alguns casos que a gente tentou fazer os cursos aí, não tivemos uma demanda alta, entendeu, Bonese? Então a gente está ajudando de caso a caso. Quem está nos procurando que a gente possa estar ajudando, a gente está ajudando, mas assim, ó, não esperem. A safra está aí, alguns produtores já são obrigados a emitir a nota eletrônica, a partir de 6 de janeiro todo mundo é obrigado.
Eu acho que, Jefferson, um outro assunto também, Bonese, é a questão do CAEPF, né, dentro do e-social, né, que eu acho que as coisas se cruzam, né. Jefferson, é obrigatório o produtor, o associado, enfim, fazer isso também. Gostaria que em poucos segundinhos tu pudesse falar um pouco sobre isso também, Jefferson.
Sim, Sérgio, o CAEPF não é muito meu forte, mas o que eu tenho acompanhado? Porque quando tu emite a nota fiscal eletrônica agora, ele não te obriga ainda a tu gerar o fundo rural para tu emitir. E o produtor, ele é obrigado a pagar a taxa do fundo rural, entendeu? Independente de na nota ou não, e aí tem a opção do CAEPF que tu pode fazer o cadastro, né? A gente faz aqui pelo sindicato, a Luciana faz aqui, dos produtores, e tu fica, é como se tu estivesse pagando o INSS, né? O produtor, ele está descontando para uma futura previdência. Então, eu acho que é importante também o pessoal se conscientizar disso, da nota fiscal eletrônica, do CAEPF, que futuramente o pessoal pode ter problemas. Mas assim, não é um bicho de sete cabeças, que a gente sempre fala para o pessoal, não se apavorem. A gente está tendo dificuldade, todo mundo vai ter dificuldade, porque é uma coisa nova e tudo que é novo gera um desconforto, né, Bonense? Tudo que é novo gera um desconforto, mas é simplesmente a nota do produtor no módulo 4, que é o talão de produtor, o bloco de produtor, a gente está fazendo dentro do celular. Eu brinco às vezes com o pessoal aí, o pessoal diz, não, mas eu não vou conseguir fazer. Daí eu falo para o pessoal, tu tem Facebook? Não, eu tenho. Não, mas se tu mexe no Facebook, tu pode fazer a nota fiscal eletrônica. E é mais ou menos isso, entendeu, Bonese? É desconfortável porque é início, mas depois com o tempo a gente vai se ajustando.
Do jeito, né?
Vai.
Tudo bem, Jefferson, muito obrigado por tua presença e participe mais vezes, certamente.
Obrigado, Bonês. Eu vou aproveitar a oportunidade também, vou mandar um abraço pro meu pequeno hoje, que está fazendo um aninho.
Olha aí. É, um aninho. Parabéns, o nome?
Luiz Gustavo.
Luiz Gustavo, parabéns, Luiz Gustavo. Hoje é o dia, então, que papai e a mamãe vão te encher de abraços e beijos, né? Dobrados, não, que não fazem isso durante a semana, certamente fazem, né? E junto com o Joaquim?
Joaquim.
Então, parabéns para a família e para o Luiz. Deus abençoe. E vamos fazer o seguinte, vamos atualizar os comerciais e em seguida a gente volta. É um instante só, é rapidão.